Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga E Cast com mais uma edição e hoje falaremos sobre What Remains of Edith Finch. Pra me acompanhar temos Maxon Lima.
Opa, e aí, tudo bom?
E Nelson Alves Jr.
Olá!
Bom, pra começar já de cara assim, ó, de cara. Pra quem é esse jogo?
Bom, eu posso dizer pra quem não é pra todo mundo.
Definitivamente, né? Não.
É, definitivamente não é pra todo mundo.
É, esse tipo de jogo, se é que a gente pode falar assim, a gente sempre acaba falando assim, né? Ele é tão específico que talvez precise de uns tempinhos ali pra que você fale por si só, né? Fale por. Possa dizer se você curte ou não esse tipo de experiência. É, se a gente levar em consideração lá em 2013, quando o Go Home fez aquele estardalhaço, quando saiu. É, teve muita gente contra esse esquema, esse movimento, digamos assim, de jogo não jogo, anti-jogo. Como se o fato de existir um jogo que é 100% focado em narrativa, que não tem as mecânicas convencionais de
matar e morrer.
De vencer, de fato, porque jogo implica em alguém perder, alguém vencer, né? A mecânica de combate e tal. É, os meus jogos que eu gosto tanto vão deixar de existir. É sempre bom pensar e lembrar que, né, tem espaço pra todos. Então tem espaço pra esses jogos desse tipo, que pode ser pra você ou não, e tem espaço pros jogos mais
convencionais. Inclusive, o gênero dele já é bem específico, né? Que é experiência em primeira pessoa. Quer dizer, ele já pelo gênero, ele já filtra. Fala, olha, você vai ter uma experiência. É diferente de um jogo tradicional. Se você curtir só tiro, porra de bomba, não é exatamente o tipo de jogo que você vai curtir.
Antes da gente falar do jogo, primeiro, você acha que seria uma porta de entrada pra quem não joga videogame? Por exemplo, a Ana, minha mulher, eu comecei a jogar e só dela ver que é mais um filme do que um jogo, ela sentou e ficou assistindo. E ela gostou tanto quanto eu.
Também. É, eu penso da seguinte maneira, vou retroceder um pouco na tua pergunta. Quando lançaram os tablets, começou aquela onda de tipo digitalizar os livros, e aí começou uma papagaiada que era assim, ah, agora todos os livros que forem lançados em tablets serão interativos. Como se isso fosse uma obrigatoriedade pelo fato de você não ter o papel.
Sim. E aí vem o medo de se anular. Né?
Exatamente. Ah, então vão acabar os livros de papel, porque agora todos os livros são no tablet e, consequentemente, todos os livros serão interativos. Bom, a gente já viu...
o papo do rádio, da TV e...
A gente viu que nada disso aconteceu. É, os livros continuam no papel, existe a versão digital e também existe a versão interativa. Inclusive, eu cheguei a comprar um livro do Edgar Allan Poe, que era interativo, que eu fiquei curioso para saber como era. E é isso, nada mudou, a minha experiência como um leitor é a mesma, só incluíram ali um áudiozinho ou outro, e, enfim. Eu penso nesses jogos mais ou menos como mais uma oportunidade, de fato, para quem não conhece videogame, porque não tem treino, não tem o hábito de apertar, familiaridade de apertar muitos botões,
não,
de controlar,
próprio,
de fazer isso, aquilo, outro.
De sentar,
e jogar por muitas horas.
O hábito de sentar e jogar, isso.
Eu acho que o fato de ser uma experiência, e aí eu acho que ele se aproxima muito mais de um livro interativo, se a gente for pegar
os livros de pop-up
que eu tô dizendo, exatamente. É quase como se você pegasse um livro, que alguém, um audiobook, vai, alguém que tá lendo para você uma história, e no lugar de você imaginar o cenário, os personagens e tudo aquilo que envolve a história, o jogo tá te dando aquilo de mão beijada. Então, quando a pessoa fala que ela encontrou uma casa assim assado, pô, o jogo vai lá e te apresenta a casa. Quando você ouve o cara falar que aconteceu tal coisa, o jogo te apresenta aquela situação.
É engraçado que a narração, uma voz, uma terceira pessoa narrando uma história, é considerada uma pobreza narrativa, de quem não consegue conduzir linearmente uma história, um fio da meada ali. Mas nesse caso, eu acho que dá uma...
Total sentido, dá outro peso.
Então assim, né, você já concluiu o seu?
Sim.
É, então eu acho que tem dois caminhos bem, bem extremos com relação a essa sua pergunta aí, que a parte boa, benéfica, é que pessoas que se sentem intimidadas por um controle com tantos botões e com dois analógicos e que apertam o analógico faz uma função diferente... Sim. Ela percebe que aí talvez seja um caminho que ela possa se inserir ali e ela vai conseguir usufruir daquela experiência. Por exemplo, os jogos da Telltale, eu acho que muita gente não pensa por esse lado. Aquilo que a gente já conversou tantas vezes, de pode ser que seja o primeiro jogo daquela pessoa.
Mas eu já indiquei jogos para conhecidos, Azora, por exemplo. Que assim, é uma pessoa que joga videogame, mas não como nós. É mais um hábito ali no meio de tantos outros que ela tem. Não tá muito habituada. Me perguntou um dia, poxa, eu queria comprar uns jogos novos, mas eu não queria nada muito elaborado, coisa e tal, mas eu gosto de história.
Esse é um jogo bom para se indicar.
Indiquei dois, três da Telltale. Meu, ela se esbaldou de jogar, curtiu pra caramba.
Eu acho que... Aí, por outro lado, vem o lado de talvez muitas desenvolvedoras de jogos pensem cada vez mais em fazer jogos pra pessoas que só assistem jogos. A gente vive uma época também negra, terrível com relação a isso, de transformação de uma mídia completamente participativa, interativa em passiva. E esse tipo de jogo, ele promove, não, promove é uma palavra muito forte, mas tem muita gente que simplesmente assiste. Eu acho que a Ana sentar ali do teu lado no sofá, a gente pode levar isso pra esfera da internet, que as pessoas assistem outras pessoas jogando.
Porque ela assistiu inteiro e quando acabou ela se deu por satisfeita. Ela não falou, então daí que agora é minha vez de jogar.
Teve essa entrevista recente que eu achei fantástica da Amy Hennig falando sobre o fim da Fracture Games lá. E falando sobre o fim do jogo dela, do projeto dos
jogos de narrativa
em
single player.
Da Visceral, desculpa. Isso. Visceral Games que fechou, do Dead Space. Então ela tava fazendo um jogo de Star Wars, que era uma experiência single player, narrativa, linear. E fechou, e aí ela disse mesmo que as pessoas que promovem essa ideia, que querem jogos de single player, narrativos, elas compram mesmo esses jogos? Ou elas se dão por satisfeito assistindo?
Ela não fez nenhuma pergunta, ela afirmou. Ela falou, todo mundo quer, mas ninguém compra, só quer assistir.
Ela afirmou porque o que vende, assim, todo mundo falando mal de um jogo que tem loot box e etc, que vive ao redor disso, mas são os jogos que mais vendem. E as experiências intimistas, as experiências em primeira single player, né, uma coisa só você com o jogo ali, vende muito pouco. E aquela coisa breve, né, de tipo, $60 para quantas horas? Tem gente que faz essa conta. Uhum. A gente viu na geração passada mais esse lance de jogo que não tem multiplayer é um fator negativo. Tem que ter multiplayer para estender a duração do jogo. Então jogos como BioShock 2, Dead Space 2, puxava ali um multiplayer para dizer que existe ali um jeito de estender aquele single player de 6 horas para algo que supostamente é infinito. O Tomb Raider de 2010 lá tem um multiplayer. Então assim, a gente viu essa fase passar. Será que passou de fato? Não sei. Então assim, eu não acho que esse seja um bom início, porque eu acho que é começar muito lá em cima. Eu acho que não tem jogo melhor dentro desse gênero do FPX que esse que o Watch Remains of Edith Finch. Eu acho que é elevar demais o nível.
Sem spoilers, mas do que se trata a história do jogo, que é o ponto principal dele?
Eu acho que, primeiro, o jogo já não é tão novo, né? Então acho que vai correr o risco de uma ou outra parte da história aqui escapar. Não tem jeito. Mas em resumo você vai descobrir a história da família Finch, que é uma família que é basicamente uma desgraceira.
Dita, né? Amaldiçoada, né?
É uma desgraceira do início ao fim. Então você começa a ouvir desde 1800 e bolinha, que é o cara que de fato construiu a primeira casa, até chegar nos dias atuais. E aí você vai passando, você vai montando
a árvore
genealógica da família e descobrindo exatamente o que aconteceu na vida de cada uma daquelas pessoas. E é isso que você vai presenciar.
E ele, ao mesmo tempo que é essa desgraceira, ele é essa desgraceira de contos de fada, digamos assim. Que é aquela melancolia bonita de se ver.
Tem
assim.
Um quê fantástico.
Não dá pra categorizar ele como um terror ou algo tenebroso. Eu acho que tem sempre uma beleza por trás de algo tão fatal como o que acontece com essa família, né? E dentro de todas essas etapas dos Finch, a gente acompanha através de micro-histórias cada uma dessas pessoas. Então, assim, ele meio que conta o que seria talvez o começo do jogo lá no final, que é o porquê que a menina, que é a que a gente controla, a Edith Finch, resolveu voltar pra casa de infância dela.
Isso.
Pra descobrir o que aconteceu com os familiares dela mesmo. Ela vai descobrindo aos poucos o que aconteceu com cada um deles, através de segredos, de passagens secretas, de alçapões, de uma coisa assim, uma casa extremamente elaborada, num esquema meio... Eu acho que a Mari falou isso, eu achei demais. Meio Castelo Rá-Tim-Bum de ser mesmo. Que aí remete diretamente a um conto de fada. E é legal você levar a casa como se fosse um personagem mesmo.
Exatamente.
Porque é tudo tão bonito ali. Cada quadro, cada livro, cada estante, e especialmente cada quarto de cada membro da família, é tão especial que... ela falou pra mim que acabou rapidinho, e eu achei... Realmente, em 2 horinhas você mata o jogo, né? Mas, sei lá, eu fiquei tanto tempo ali olhando tudo aquilo que me levou algum tempo pra escapar daquela casa.
E é bom que se diga que, assim, diferentemente de outros jogos desse gênero, ele não apresenta sempre a mesma mecânica, né? Eu acho que aí é que tá o diferencial dele.
Exatamente.
Cada vez que você pega e entra numa dessas histórias, o jogo muda de um jeito que é impressionante. Assim,
tanto tem histórias minúsculas que você passa um minuto ali e acabou, quanto tem histórias que desenvolvem outro estilo de jogo, né?
Isso.
Então ele muda a perspectiva, muda o personagem, muda o estilo visual.
É aquele tipo de coisa que... Por isso que é melhor dar ênfase na experiência mesmo. A gente pode descrever cada uma dessas histórias em termos de mecânica, de perspectiva, para tentar encaixar nesse ou naquele jogo, mas por mais que você considere simplista o fato de não ter um sistema de batalha, um inventário, itens, evolução, eu acho que é tão legal você pelo menos passar por isso para que você tenha a sua própria opinião e você não pode passar por isso só assistindo.
E assim, de novo, eu acho que, cara, só para reforçar, você falou, mas é importante que diga. Não considere um jogo apenas pelo tempo, sabe? Eu acho que é empobrecer demais uma obra quando você fala, ah, mas eu não vou pagar, acho que custou R$26, eu comprei, por 2 horas, sabe? Mas essas 2 horas me valeram muito mais do que muito jogo que supostamente me dariam 30 ou 40 horas, entendeu?
Mas...
Porque entra naquela história de colocar água no feijão que você sempre diz, do tipo, eventualmente é um jogo que poderia ser concluído em 10, mas os caras enfiam um monte de baboseira ali no meio pra fingir que você vai se divertir por 30.
O que acontece normalmente nos jogos.
Você se enjoa com 10.
Exatamente.
Mas é um fenômeno dos videogames, né? Eu não vejo ninguém falando, comprei esse livro aqui, paguei R$50, mas só tem 100 páginas.
E não só um fenômeno de videogame, como um fenômeno recente. Porque eu me lembro que
não era argumento.
Não era assim, exatamente. Não era assim. Existiam jogos curtos antigamente e que você se divertia tanto quanto.
Assim, se a gente pôr em termos práticos de fato, os jogos eles eram curtos antigamente, só que a dificuldade elevada tornam eles mais, né, maiores, assim, mais extensos. Eu acho que é complicado porque, ao mesmo tempo que eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso, jogo é muito caro e é um investimento
concordo,
de verdade.
Concordo, mas...
Mas aí a gente pensa sempre que essas coisas... Tipo, tá rolando a promoção do Edit Finch lá na
exatamente.
Live. Sempre tem essas promoções que aí parece mais uma desculpa pra si mesmo, pra deixar aquilo de lado, porque eu não faço questão disso, parece muito ruim, me falaram isso, eu vi não sei quem falando disso, eu assisti aquele vídeo, e aí já se coloca numa posição de eu não preciso mais daquilo, logo...
E a gente deixou claro no início, não é pra todo mundo. De fato, eu acho que as pessoas que curtem de fato videogame e estão com a mente aberta pra experimentar coisas, porque assim, eu não encaro videogame só como Call of Duty, ou só como FIFA, entendeu?
Mas não, cara, eu também não dá demérito pra esses jogos de forma nenhuma.
De maneira alguma, tanto que eu jogo todos eles, entendeu? Essa que é a questão. Eu sempre estou disposto a ver coisas novas e conhecer coisas novas, independentemente de se veio de um estúdio grande, ou se a produção foi bilhardária, ou se o tempo de jogo vai ser pequeno. Não me interessa isso. Se for qualidade, eu quero conhecer.
E uma coisa que eu estava conversando com o Bruno antes de começar aqui, que eu acho importante, o videogame ele passa por um processo de evolução narrativa, né? A grande parte dos videogames não conta uma história engajante de verdade, uma história que pega de verdade, uma história que merece ser contada. São histórias que estão ali para como pano de fundo para uma mecânica de tiro ou de plataforma. A história não... recentemente, assim, se a gente levar em consideração que a mídia toda é recente, mas ela passou a ter importância não faz muito tempo. Esse tipo de jogo, ele mostra formas, ele apresenta formas de se contar histórias de uma forma bem única e histórias complexas, difíceis de serem contadas.
Então, Max, mas eu comecei a falar, desculpa te interromper, falar de livros no início, justamente porque o que eu imagino é isso. Cara, eu consigo enxergar esse jogo especificamente do que a gente tá discutindo, como se fosse, se eu tivesse pego isso como um livro, possivelmente a minha experiência estaria muito próxima, entendeu?
Nossa, eu compraria o livro pop-up do Edit Finch.
Essa que é a questão, porque é uma experiência visual ali e lúdica que é muito diferente do que a gente está habituado quando a gente pega um controle.
Sem dúvida. E aí, só para concluir a ideia, é trazer essa evolução narrativa para um jogo mais convencional. Para um jogo de tiro, para um jogo de plataforma, um jogo de ação, de aventura.
Acho que esse é o grande desafio.
Quando essas coisas começarem a se conciliar... Não ter essa aversão dos dois mundos, que parece que tem, tanto por parte de produtores quanto por parte de quem joga, mais por parte de quem joga, porque esses jogos eles estão ganhando prêmios e ovacionados aí e tal. Talvez a gente veja essa evolução narrativa que a mídia tanto pede, e a gente não vai ver sempre essas histórias bobas e mulher como objeto de prêmio e coisas do tipo. Então, eu acho que é legal a gente acompanhar de perto e a gente tentar participar falando sobre, né? Porque é o que a gente faz, a gente expõe, a gente esmiuça e tenta convencer ou trazer pessoas para esse lado, do tipo, videogame é interativo a ponto de que você precisa ter sua opinião própria. A gente vive a era da opinião emprestada, de falar através da boca de outras pessoas. Isso é terrível. Nada vale mais que a sua própria opinião, seja ela
contra... Empobrece a experiência, né?
Como um todo.
Que, aliás, não chega nem a ser uma experiência. É isso que é o problema.
Transformar videogame em algo passivo é a coisa mais deprimente que eu consigo imaginar nos últimos anos. Aí, e isso tem acontecido cada vez mais e mais, né?
Bom, e voltando ao jogo, desculpa te interromper também, Bruno. Sem spoiler, mas cita um trecho que pra você foi impactante. Porque eu tenho alguns específicos. Tem um específico ali que, tipo, eu fiquei boca aberta.
É, o trecho nó na garganta é o do Gregory, que é o do bebê. Eu acho que é difícil. Tipo, eu não tenho filho, não pretendo ter filhos. E eu tenho amigos que me dizem isso, né? Ah, então você fica assim, imagina quando você ter filho. Eu tenho filho, você não imagina o que isso é pra mim. Realmente, mas eu também sinto por um bebê ali, etc. Mas acho que fica fácil pra mim dizer que a homenagem a Contos da Cripta com a música do John Carpenter ali é, sem dúvida,
espetacular, né? É esse trecho do bebê, eu não vou estragar a surpresa de ninguém, mas enfim, é um momento em que você assiste o jogo pela perspectiva de um bebê que tá tomando banho.
É bem impressionante.
Eu rejoguei esse trecho só pra Heloísa, porque a Heloísa, ela passa mal com a câmera em primeira pessoa, né? É um problema isso. Mas eu chamei ela e falei assim, não, veja isso desde o início, por favor, e me diga o que você achou. Porque a pessoa conseguir contar aquela história, passar o trauma dos pais, porque aquela experiência é traumática pro resto da vida. Aquela família mudou a partir daquele momento.
Por mais que seja uma família traumatizada.
Já uma família problemática. E num trecho de, sei lá, 4 minutos, 5 minutos no máximo, sabe? Com início, meio e fim.
É o que você falou antes também. Cada história, essas micro histórias, elas são autossuficientes, cara.
Não, é realmente impressionante tanto a criatividade pra contar a história, quanto o poder de
síntese.
De síntese, de fazer sentido e ser bonita, emocionante.
Exatamente, de impactar quem tá ali controlando, porque não é alguma coisa que você só assiste como se fosse um filme e tal. Só o fato de o jogo te colocar na perspectiva do bebê e você vê acontecer a situação é de dar um nó na goela, cara. Não, é difícil de lidar. E aí eu destacaria, como pra mim especificamente, a história do caçador.
Nossa.
Que acontece em formas de fotografia. Eu achei aquilo de uma genialidade, cara. O nível de criatividade daquilo é surreal, porque assim, o cara conseguiu contar uma história, de novo, de início, meio e fim, que você consegue entender a personalidade, você consegue entender a motivação do cara.
Pouquíssimas frases, né?
Em, sei lá, 5, 6 imagens. E de impacto, cara. Tipo, o negócio acaba de um jeito que você fica, tipo, boca aberta.
Muitas vezes, né? Basicamente, todas as histórias você acabava e eu ficava um tempo ali, refletindo. Era meio que o tempo de download ali. Eu via e eu, beleza, vamos aí.
Eu particularmente, eu não gosto de FPX, então... Não vejo muita graça nesse tipo de jogo, mas é inegável a criatividade desse jogo e da experiência que ele
E qual que é a tua
favorita? Ele traz. A minha favorita eu vou dividir em duas. A história, minha preferida, é a primeira, logo
da
a primeira.
Da menininha de 10 anos.
Da menininha, né? Na cama. É muito impressionante. E de gameplay, eu acho que é a da pipa.
Essa cena da pipa também é muito impressionante.
Eu acho que a parte da pipa em gameplay foi a que mais me impressionou, de criatividade.
Quando assim, eles conseguem mesclar as frases com a pipa.
Isso, e isso é uma coisa legal de dizer, que a localização foi muito boa. O jogo tá todo em português e as letras, as palavras são participativas das cenas.
As palavras fazem parte.
Fazem do parte, universo, assim, né? É um acabamento completo, eu acho, desse jogo. Ele tem um refinamento que é raro de se ver. E essas palavras que fazem parte, elas talvez, se não tivessem a fonte específica, numa tradução meio apressada ou mal feita, comprometeria a cena inteira, e essa da pipa é uma das piores nesse sentido, e a tradução ficou boa, eles usaram a mesma fonte, ficou tudo bonitinho, então olha, não tem porquê assim, tudo em português, muito bem traduzido, não tá dublado em português, né, mas não. O que importa é o texto, e essa da pipa aí é
surreal, né?
E você jogou What Remains of Edith Finch, gostou, não gostou? Manda aqui nos comentários no YouTube, caso você esteja ouvindo o nosso áudio do podcast lá no iTunes, manda pra gente no Twitter ou lá no YouTube do Joga aí TV, certo?
Certo.
Valeu, espero que joguem, viu? Porque baita jogo.
Até a próxima. Falou.
Valeu.